Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri e o pensamento bíblico de hoje. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Papa nomeia bispo para Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Trata-se de Dom Jorge Pierozan, que deixa a arquidiocese de São Paulo, onde era auxiliar. Em uma de suas audiências na manhã deste sábado, o tema foi a inteligência artificial, que seja usada em benefício da humanidade e não para enriquecer quem já é rico, assim alertou Francisco. Audiência ao presidente de Singapura, que vai acolher o pontífice em setembro próximo. Foi reafirmada a cordial relação entre os dois países. Encerrada a fase diocesana do processo de beatificação de Chiara Corbella, a jovem romana que morreu para dar vida ao seu filho. E teremos mais um capítulo do nosso podcast, O Nazareno. Fique conosco, a Rádio Vaticano, o Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição deste sábado, 22 de junho. O Papa Francisco nomeou bispo da Diocese de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Dom Jorge Pierozan, transferindo da sede titular de Arena e do ofício de auxiliar de São Paulo. Dom Jorge Pierozan nasceu em 10 de agosto de 1964 em Vanine, na Diocese Gaúcha de Caxias do Sul. Estudou filosofia na Universidade de Caxias e teologia na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Foi ordenado sacerdote em 24 de maio de 1997 e encardinado na Arquidiocese de São Paulo. Exerceu inúmeros cargos e, em 24 de julho de 2019, foi nomeado bispo titular de Arena e bispo auxiliar de São Paulo, recebendo a ordenação episcopal em 28 de setembro do mesmo ano. Amanhã do Papa Francisco, neste sábado 22 de junho, foi de intensa atividade. Pontífice recebeu em audiência o prefeito do Dicastério para os Bispos, o cardeal Robert Francis Prevost. Recebeu também o núncio apostólico no Kuwait, Catar e Bahrein. Amanhã prosseguiu com audiência aos membros da presidência da Comissão dos Episcopados da União Europeia e os membros da presidência do Conselho das Conferências Episcopais Europeias. Audiência também aos membros do Comitê Grand Départ Tour de France de 2024. Francisco recebeu em audiência os participantes da Conferência Anual Internacional da Fundação Centésimos Anos Pro Pontifice. O tema em debate é inteligência artificial e o paradigma tecnocrático, como promover o bem-estar da humanidade, o cuidado com a criação e o mundo de paz.
É um tema que merece particular atenção porque influenza in modo dirompente l'economia e la società.
Para Francisco, é um tema que merece atenção, porque a inteligência artificial influencia de modo impetuoso a economia e a sociedade e pode ter impactos negativos sobre a qualidade de vida, sobre as relações entre pessoas, entre países e relações internacionais e a casa comum. O pontífice citou o termo algorética, utilizado em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, que indica a absoluta necessidade de um desenvolvimento ético dos algoritmos, em que sejam os valores a orientar os percursos das novas tecnologias. Citou ainda o seu recente discurso no G7, em que ressaltou a importância de que a inteligência artificial permaneça um instrumento nas mãos do homem. Do contrário, poderia reforçar o paradigma tecnocrático e a cultura do descarte, delegando à máquina as decisões essenciais para a vida dos seres humanos. Portanto, encorajou um uso ético da inteligência artificial e convidou a política a adotar ações concretas para governar o processo tecnológico em direção à fraternidade universal e à paz. Já o famoso físico Stephen Hawking alertava para os riscos da inteligência artificial, que poderia inclusive acabar com a raça humana, dizia ele. É isso que queremos? Questionou o pontífice, que prosseguiu com outra questão.
A cosa serve l'IA? Serve a soddisfar i bisogni dell'umanità.
A inteligência artificial serve para satisfazer as necessidades da humanidade, melhorar o bem-estar e o desenvolvimento integral das pessoas, ou para enriquecer e aumentar o já elevado poder dos poucos gigantes tecnológicos, não obstante os perigos para a humanidade? Por isso, o Papa propôs alguns pontos para reflexão, como a necessidade de aprofundar o tema da responsabilidade das decisões, a regulamentação, as mudanças no sistema educativo, profissional e de segurança, e a quantidade de energia que o uso dessa tecnologia requer, já que a humanidade já está enfrentando uma delicada transição energética. Não devemos perder a ocasião de pensar e agir no modo novo, com a mente, o coração e as mãos, assim afirmou o pontífice. E Francisco concluiu com uma provocação.
Siamo sicuri di voler continuare a chiamare inteligenza ciò che intelligenza non è?
Estamos certos de querer continuar a chamar inteligência o que inteligência não é? Vamos pensar nisso e vamos nos questionar se o uso impróprio desta palavra, assim tão importante e tão humana, não seja já um cedimento ao poder tecnocrático.
De potere, um cedimento ao poder tecnográfico.
E neste sábado, 22 de junho, as ruas de Roma vão ser percorridas por milhares de mães, pais e filhos que vão animar a manifestação nacional Escolhemos a Vida, o evento público mais importante na Itália em defesa e promoção da dignidade da vida humana, desde a concepção até a morte natural, da qual vão participar 130 organizações e associações. Em mensagem, o Papa Francisco agradece quem preparou e participa da Marcha pela Vida, dando um testemunho público em defesa da vida humana, desde a concepção até a morte natural, e exorta a seguir em frente com coragem, apesar de todas as adversidades. Porque, continua ele, o que está em jogo, ou seja, a dignidade absoluta da vida humana, dom de Deus Criador, é muito mais alta para ser objeto de acordos ou mediações. Os organizadores informam que a manifestação vai contar com a participação de famílias de toda a Itália. A marcha começa na Piazza della Repubblica, por volta das 14 horas locais, com testemunhos de famílias, mães e pais que escolheram e acolheram a vida mesmo em meio a dificuldades sociais e econômicas. Entre as exigências promovidas pela Manifestação Nacional pela Vida está o não à cultura do descarte e a toda prática que viole a dignidade intrínseca da vida humana, a começar pelo aborto, pela eutanásia, pelo suicídio assistido e pela manipulação ou destruição de embriões para fins reprodutivos. A sexta-feira, 21 de junho, marcou o encerramento da fase diocesana sobre a vida, as virtudes, a fama de santidade e os sinais da serva de Deus, Chiara Corbella. A celebração eucarística foi realizada na Basílica Romana de São João de Latrão, presidida pelo bispo Baldo Reina. E sobre a trajetória de vida de Chiara Corbella, vamos ouvir Raimundo Lima.
Em 13 de junho de 2012, faleceu em Pian della Carlotta, Cerveteri, próximo de Roma, a serva de Deus Chiara Corbella, leiga e mãe de família, esposa e mãe de grande fé em Deus, diz o edital de abertura da causa, em 21 de setembro de 2018. Sua história é bem conhecida. Nascida em Roma e criada em uma família de fiéis católicos, Chiara se casou em 21 de setembro de 2008 com seu noivo Enrico, também romano, alguns anos mais velho, e que ela conheceu em Medjugorje. A jovem engravidou, mas os exames de ultrassom mostraram uma grave malformação. O bebê, que eles chamaram de Maria Grazia Letizia, foi diagnosticado com anencefalia. Chiara e Enrico decidem, contudo, levar a gravidez adiante e o bebê, que nasceu em 10 de junho de 2009, morre após cerca de meia hora. Pouco tempo depois, a situação se repete. Chiara está esperando seu segundo filho, mas ele também, que eles chamam de Davide Giovanni, tem uma grave malformação. Novamente, ela leva a gravidez adiante, o bebê nasce e morre pouco depois. Na terceira gravidez, o bebê é saudável, mas é Chiara quem adoece. É diagnosticada com um tumor na língua. Ela escolhe adiar o tratamento para não causar danos ao bebê que carrega em seu seio materno. O bebê Francesco nasce e Chiara se submete a uma cirurgia, a quimioterapia e radioterapia, mas o tumor havia progredido demais. Ela morre com apenas 28 anos de idade. Seu funeral foi celebrado em 16 de junho, na paróquia de Santa Francisca Romana, no Ardeatino. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Verano, em Roma, no mesmo túmulo onde repousam seus outros dois filhos. Um farol de luz. Sua oblação, diz o edital, permanece como um farol de luz, de esperança, um testemunho de fé em Deus, o autor da vida, um exemplo de amor maior do que o medo e a morte. Amor que lhe permitiu dizer aos amigos que considerava um privilégio saber de antemão que ia morrer, porque podia dizer eu te amo a todos e à mãe, se o Senhor escolheu isso para mim, significa que é melhor assim para mim e para os que me rodeiam. Portanto, estou feliz.
E vamos ouvir a reflexão para este domingo na voz de Silvana e José.
O tema desse domingo é a expectativa humana em meio a seus sofrimentos em relação à ação de Deus. Jó, na primeira leitura, deseja que Deus prove sua inocência, já que os amigos afirmam que seus sofrimentos são decorrentes de suas más ações. Após ser liberto de todos os males, Jó agradece a Deus e pede perdão por sua arrogância. No Evangelho, a agitação pertence aos discípulos que sofrem com uma tempestade, quando estão em um barco. Jesus também está a bordo, mas dorme. Essa aparência de um total desinteresse pela angústia dos discípulos faz com que eles interpelem o Senhor, questionando-o. Isso demonstra uma fé, mas uma fé pequena. Demonstra fé porque recorrem a Jesus, mas demonstra uma fé pequena porque dizem que o Senhor não se importa com que sofra um acidente. Jesus responde mandando o vento e o mar se acalmarem. No momento em que tudo volta ao normal, é a vez de Jesus chamar a atenção dos discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Quais são para nós, cristãos do século XXI, as tempestades que nos apavoram, tiram nossa paz, nosso sossego, colocando em risco nossa vida e as das pessoas queridas? Confiamos na ação de Deus em meio a toda essa aflição? Temos esperança de que Jesus agira como agiu quando, de sua vida terrena, em favor de seus discípulos? É necessário morrer e viver para Cristo, como nos fala São Paulo em sua carta.
feitos filhos de Deus pelo batismo, não deveremos agir como se não conhecêssemos Jesus Cristo. Se nascemos pela água e pelo Espírito, é necessário sermos criaturas novas. Sabemos do perigo, dos riscos, das consequências, mas a fé no poder de Deus deverá nos levar a uma atitude de confiança e de paz. Por outro lado, do mesmo modo que Jesus Cristo lutou contra tudo aquilo que tirava a paz e alegria de seus discípulos, também nós deveremos lutar por tudo o que aflige nosso próximo, sabendo que muitas vezes Deus conta com o nosso posicionamento para, através dele, realizar a ação libertadora que o irmão sofredor espera dele.
Sábado também é dia do nosso podcast Nazareno. Vamos ouvir Silvanei José.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
O nardo e os hosana. Entrada em Jerusalém. Numa manhã, Jesus e os apóstolos deixaram Jericó, partindo em uma viagem que seria a última, todos juntos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia para jantar com seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Esse gesto de amor e gratidão, esse perfume usado para ungir os pés do Nazareno, não deixa indiferente um dos apóstolos. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que iria trair. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários para doá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava
o que aí era colocado. Disse então Jesus: Deixe-a, que ela o conserve para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Havia dado uma lição a Judas e falado mais uma vez sobre sua morte iminente. Muitos em Jerusalém continuavam a falar sobre a ressurreição de Lázaro. Muitas pessoas vinham a Betânia para encontrar Jesus, para proclamá-lo rei. Ele sempre os evitava. Mas, no início dessa semana, ele muda seu comportamento. De Betânia a Jerusalém, a viagem é curta. Não chega a 3 quilômetros. Na manhã de domingo, 2 de abril, ele escolhe o caminho mais direto, que do povoado de Marta, Maria e Lázaro, sobe o Monte das Oliveiras e depois desce pela encosta ocidental para, finalmente, chegar à cidade e encontrar um dos lados do templo monumental, construído por Herodes, o Grande. Esse percurso envolve a passagem pelo antigo povoado de Betfagé. Enquanto caminham, Jesus chama 2 de seus discípulos. Ide ao povoado que está à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei, o Senhor precisa dele. E logo o mandará de volta. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e o soltaram. O mestre descrevera antecipadamente cada detalhe da cena que eles encontrariam. Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e ele o montou. Ele, o filho do homem, não está acostumado a cavalgar. Suas viagens de uma cidade para outra na Galiléia, Judéia, Samaria e Pereia sempre foram feitas a pé. No entanto, naquele primeiro dia da semana, já tem o perfume de primavera no ar. Jesus escolhe montar o animal, sendo precedido e seguido pelo povo que o aclamava. De Betfagé a Jerusalém, muitos estenderam suas vestes pelo caminho. Outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem do nosso pai Davi, Hosana no mais alto dos céus. Aclamações espontâneas, vindas do coração. Aclamações messiânicas, mesmo se aquele Messias não chegue montado em um corcel acompanhado por soldados armados até os dentes. Ele chega no lombo de um jumento, cercado apenas por seus amigos. Jesus passa pelas duas alas da multidão sorrindo. Crianças barulhentas o cercam por todo o caminho. Elas correm de um lado para o outro entre as pessoas. O mestre a segue com o olhar. Ele sabia o nome e o destino de cada uma delas. E por cada uma, orou ao Pai. Havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Esses estão entre os chamados devotos, que embora não pertençam à nação eleita de Israel e sejam incircuncisos, observam o descanso do sábado, oram e dão esmolas, permanecendo no saguão externo do templo. Impressionados com o afeto da multidão que aclamava, querem conhecer o Nazareno de perto. Aos apóstolos que lhe relatam isso, Jesus responde: É chegada a hora que será glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida, a perde, e quem odeia sua vida nesse mundo, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me, e onde eu estou, aí também estará o meu servo. se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está agora conturbada. Que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. A condição para servi-lo era segui-lo. E os discípulos sabiam muito bem disso. Essa invocação, proferida quase em um sussurro, não caiu em ouvidos surdos. Veio então uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Aquelas palavras vindas do alto não são percebidas de forma distinta por todos. Jesus respondeu: essa voz não ressoou para mim, mas para vós. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Dizia isso para indicar de que morte estava prestes a morrer.
E assim chegamos ao final da edição deste sábado 22 de junho. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado sábado e até lá!